está na linha para conversar aqui com a gente, a nossa advogada especialista em direito do consumidor, a Suelen Mendes. Tudo bem, Suelen?
Tudo ótimo, Carol. E você?
Tudo certo também, Suelen. Hoje você vai falar de uma nova lei que foi sancionada, né, que altera aí o financiamento estudantil de renegociação de dívidas, né, do FIES. Fala pra gente primeiro quem pode renegociar a dívida, como que vai funcionar essa nova lei.
Exatamente, Carol. É a lei 14.375, como você disse, entrou em vigência essa semana. E quem tem direito de fazer essas novas transações em relação a débitos do FIES? São pessoas que tenham contraído o crédito até o segundo semestre de 2017. Então, entrou no FIES até o segundo semestre de 2017, ou a partir de 2017, e tem débitos vencidos há mais de 360 dias provisionados ou 90 dias parcialmente provisionados. Então, contraiu empréstimo a partir de setembro de segundo semestre de 2017, vencido há mais de 90 dias, tem direito ao desconto.
Suelen, você pode só repetir a partir de que ano tem direito ao desconto? Na hora que você falou, falhou um pouco, a gente não conseguiu ouvir.
Vamos lá. A partir do segundo semestre de 2017.
Isso, então quem já fez algum financiamento agora, a partir desse ano, não consegue, ou tem algum outro benefício?
Não, a partir desse ano não, porque essa legislação visa estimular o pagamento desses débitos relativos aos contratos que tenham sido firmados, né, até 2017. Então quem firmou posteriormente não tem o direito a esses descontos dessa legislação.
Agora, Suelen, tirar uma dúvida com você também. O FIES foi uma porta de entrada aí para muitas pessoas conseguindo fazer, né, um curso superior, entraram nas universidades e tudo mais, mas você fica ali depois com aquela obrigação de fazer esse pagamento. Cada um tem ali um certo desconto, né? Você está explicando aí também a possibilidade de renegociação. Agora, nesse caso, não foi feito o pagamento. Essa dívida é uma dívida com a União? Como é que ela pode ser executada depois? Mesmo com esse programa de renegociação, a pessoa não consegue pagar. É uma dívida que fica com o Estado brasileiro? Como que isso é cobrado depois, Suelen?
Perfeito, Leandro. É uma dívida que você vai contrair com um banco, normalmente Caixa Econômica Federal, né? Normalmente. E é uma dívida bancária como qualquer outra. Então, se você deixar de pagar, atrasar, você vai ter o nome negativado pelo saldo devedor da dívida, igual como acontece no financiamento, e você pode ser réu de uma ação de execução. Realmente, a Caixa Econômica pode cobrar. Isso é muito importante porque não é porque é um programa do governo federal que é a União que vai cobrar, porque isso é feito através de uma instituição bancária. Então, quem vai te cobrar é a Caixa Econômica Federal, assim como acontece nos casos de financiamento, por exemplo.
Pois é, aí nos casos de financiamento, vamos levar aí para o lado de financiamento imobiliário. A pessoa pode até perder o bem, né? Nesse caso, não teria algo assim a ser executado, né? Uma matrícula, a pessoa já encerrou o curso nesse caso. Teria também como ser executado no bem de uma pessoa, isso, Suelen?
Pode acontecer. Uhum. Vamos lá. Como a gente está falando de um contrato bancário, porque a regra é o seguinte, Leandro. O governo te empresta o dinheiro para pagar a sua faculdade. Então, depois você tem que pagar esse dinheiro que foi emprestado através da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Então, você tem um débito com a Caixa Econômica. Se você parar de pagar, o que a Caixa vai fazer? Ela vai te cobrar o valor todo do contrato ou o que ainda falta, o saldo devedor. Então, seu nome vai ser negativado. Você pode responder uma ação judicial de cobrança desse valor. Sendo ajuizada ação de cobrança ou execução desse valor. Você pode ter bens que estão no seu nome penhorado, você pode ter valor de conta que você tem na conta corrente também penhorado, tudo para o pagamento da dívida.
Agora, Suelen, uma dúvida, aí não é nem pensando no FIES, pensando em dívidas gerais. Uma dívida que a pessoa pode ter com uma instituição bancária, com um órgão público e ela não conseguiu pagar, mas ainda não chegou a cobrança, ainda não teve a execução dessa cobrança. Existe uma forma também da pessoa já buscar aí uma renegociação que seja voluntária, ela mesma buscar, olha, não tenho condições, como é que vocês podem fazer, me ajuda aí, a própria pessoa ir buscar antes que a cobrança chegue até ela.
Perfeito, Leandro. Todas as dívidas podem ser negociadas ou renegociadas. A gente só tem que diferenciar o momento dessa negociação ou renegociação, que é exatamente isso que você falou. Se existe inscrição no SPC Serasa, ou seja, o nome foi negativado, eu preciso procurar ou a instituição que eu estou devendo ou a empresa de cobrança. Porque o que é muito comum, né, Leandro? Às vezes não é a empresa que eu estou devendo que me cobra, é uma empresa de cobrança. Porque esse crédito pode passar de um lugar para o outro. Então, recebi o aviso do SPC Serasa, eu entro em contato com quem eu estou devendo e negocio ali. Recebi uma intimação de um processo judicial cobrando aquele valor. Eu preciso negociar dentro do processo. Por quê? Para que seja documentado naquele processo que está me cobrando aquele valor que eu paguei ou que eu renegociei aquela dívida. Porque de nada adianta eu negociar aqui com o meu credor fora do processo judicial e isso não ser informado no processo. Justamente porque o processo judicial ele pode bloquear ou penhorar meu carro, minha casa, meu dinheiro na conta. Então, receber a intimação judicial é procurar um advogado e fazer o acordo dentro do processo.
Só para fechar, Suelen, sempre é bom também ficar ligado, porque PROCONs, prefeituras costumam abrir mutirões, né? A gente noticia aqui direto, feirão para renegociação de dívida, e sempre tem uns descontos assim, que é quase o abatimento total da dívida em alguns casos. E cada vez mais tem tido esses feirões, porque eu acho que tem muita gente negativada e é interessante tirar essas pessoas aí, limpar o nome de muita gente. Então tá acontecendo muito feirão, é sempre bom ficar ligado também nessas programações, né?
Exatamente, Leandro. Normalmente esses feirões, esses mutirões de renegociação de dívida, elas são para dívidas que não sejam bancárias, ou que se for com banco, que seja relacionado a um cartão de crédito, um consignado. Financiamentos normalmente não entram nessa logística, justamente porque são valores muito altos. Mas tem a possibilidade de fazer renegociação, mutirão, participe e honre com os pagamentos. Isso é muito importante, porque senão vai virar uma bola de neve, o nome pode ser negativado de novo. Sobre os descontos que você falou, perfeito. Lembrando que essa nova lei que concede descontos para quitação ou para renegociação de débitos relativos ao FIES, ela pode conceder até 99% de desconto aos devedores e estudantes que sejam inscritos no cadastro único, no CAD único, ou que tenha sido beneficiado pelo auxílio emergencial em 2021. Então, os ouvintes que estão nos escutando, que conhecem alguém que tem dívidas junto ao FIES, procure o banco em que você tem a dívida para renegociação, porque os descontos são muito consideráveis. E aí você pode renegociar ou até quitar sua dívida por um preço, por um valor quase que insignificante, porque os descontos realmente são muito grandes.
Ô Suelen, esse desconto aí de até 99%, né, no valor das dívidas é para quem está inscrito no CAD único, mas para o restante do público tem também algum desconto e algum prazo para o pagamento?
Tem sim. Lembrando, Carol, que o desconto de até 99%, não é obrigatório, com exceção de 99%, é para quem é inscrito no CAD único ou tenha sido beneficiário do auxílio emergencial em 2021. Não precisa ter os dois, é um ou outro. Aos demais devedores, aos outros estudantes que não estejam nessa situação, pode ter desconto de 77% da dívida, né? Aliás, desculpa, redução de 77% da dívida, né? Dá menos de desconto. Ou seja, é um desconto mais de 50% com certeza. Então, vale muito a pena e não tem obrigação de fazer quitação em parcela única. Pode renegociar e dividir novamente. Vale a pena procurar o banco nesses casos de inadimplência com FIES.
Fechado, então, Suelen Mendes, toda sexta-feira, nossa advogada aqui, especialista em direito do consumidor. Suelen, sexta-feira chegando, você sempre com a gente. Peço aqui para você deixar os seus contatos, que eu acho super chique que a Suelen, a gente pede os contatos.
Pessoal, ela tem um site.
Pessoal da rede social, Suelen já vem assim, ó, suelen.com, suelenmendes.com. Ela é demais. Fala aí, Suelen.
Muito chique, né?
Demais.
Muito.
Eu tenho um blog lá dentro do site, suelenmendes.com.br. Tem muita coisa legal lá. Tem o meu canal no YouTube, tem vários vídeos, notícias, matérias. E também tem o meu podcast, Eu Descomplico, que as pessoas podem ouvir a nossa coluna aqui depois, em outro dia, em outro horário. E também outros assuntos. É sempre um prazer. Eu tenho visto que as pessoas têm ouvido, viu? Tá sendo muito legal.
Ai, que bom, Suelen.
Sem dúvida, Suelen. Até semana que vem. Bom final de semana pra você, então. Tá joia?
Para vocês também, para todos os ouvintes.
Um abraço.
Valeu.